Aqui nós temos umas observações sobre o livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio. E temos também aqui alguns avisos, alguns relatórios da Casa Vida. Então essas coisas chegaram juntas, não foi por acaso, porque o acaso não existe, não? Mas chegaram juntas, porque talvez se tenha que fazer um trabalho unindo todos estes sinais. O livro diz que Padre Pio, quando trabalhava, lidava com médicos, com jornalistas, com pessoas doentes, com pessoas do povo, com pessoas impossessadas por espíritos imundos, lidava com curiosos, lidava com soldados, com ladrões que o procuravam. E o trabalho tomava proporções cada vez maiores. O que significa isto? O que significa este tipo de trabalho? Então, existem espíritos que se oferecem para fazer o trabalho que for necessário. Então, se este for o caso de Padre Pio, ter se oferecido para fazer o que era necessário, naturalmente lhe mandaram o que estava mais necessitado de resgate no planeta. E é claro que um toque de uma grande alma ou um toque de um grande espírito pode ser muito importante para a trajetória de um ser. De forma que, como diz aqui, se Padre Pio recebe um batedor de carteiras, ou se recebe um doente, é importante que ele tenha um toque. E depois aquilo vai entrar no ser dele e vai agir. E esta pessoa diz que nesse livro de Padre Pio se conta muitos episódios engraçados e que nós deveríamos conhecer esses episódios lá na Casa Vida, que precisávamos na Casa Vida ouvir mais e sorrir mais. Quem sabe sintonizar com essas e outras memórias engraçadas da vida de Padre Pio. A pessoa está falando assim porque nós sabemos que a Casa Vida, não? Isto que está sendo formado, é uma espécie de nova versão, uma nova encarnação, uma nova etapa, uma etapa diferente da Casa do Alívio do Sofrimento, que Padre Pio fundou. Então a pessoa vê a Casa Vida como uma continuação, como um prolongamento desta obra. E gostaria, então, de ter na Casa Vida um outro ambiente, mais alegre, mais sonoro, não sei se mais barulhento, chamemos de mais sonoro. E está, então, apresentando esta ideia. Uma obra, cada vez que ela se reapresenta, ela vai se completando, mas nem sempre ela precisa ter as mesmas características. Então, há centros, há obras que necessitam de determinadas características e outras que necessitam de outras, dependendo da energia, do raio, do país onde a obra aparece, dependendo de tantas necessidades. O papel da Casa Vida pode, neste momento, não ser exatamente o mesmo da Casa do Alívio do Sofrimento. O papel da Casa Vida é suprir a necessidade que se apresentar. Então não se pode dizer que a Casa Vida foi fundada para esta finalidade ou para aquela finalidade. A Casa Vida foi fundada para suprir a necessidade que se apresentar. Por que que ela chama Casa à Vida e não chama Casa do Alívio do Sofrimento como a sua fonte? Porque a Casa do Alívio do Sofrimento é para aliviar sofrimento, A casa vida foi feita para tudo. Então, para rir também, para ser alegre, para cantar. Por que não? Não foi feita só para o sofrimento. Então, a casa vida foi feita para suprir a toda necessidade que se apresentar. Agora, nós estamos observando que há muitas necessidades hoje, nesta época de juízo, não? Nesta época de fechamento de um ciclo no planeta. Então, há muitas necessidades. Há realmente necessidades de todas as formas. E há também pessoas que não estão completamente preparadas para viver esta época. Há pessoas que precisam de ordem, de disciplina, de harmonia. E quando não encontram isto na vida, no mundo, ficam pessoas desesperadas, ficam pessoas muito problemáticas. Então, há muitas pessoas que não estão preparadas como personalidade para viver certos fatos atuais, para viver certas situações atuais. Então, uma das tarefas da Casa Vida que pode se apresentar é nós estarmos preparando as pessoas, ajudando as pessoas a viver a própria encarnação, a viver as próprias questões. Então, há casos em que a gente tem que ajudar a mudar a situação da pessoa. Tem que curar, tem que reorganizar. E há casos em que nós temos que preparar a pessoa para ela viver a encarnação dela. A encarnação dela é aquela, nesse momento. Então, ela tem que aprender a viver aquelas coisas. Ela tem que aprender a aceitar. Porque se ela não aceita, não vai haver uma modificação kármica. Primeiro ela tem que aceitar. Depois começa uma transformação que ela mesma vai fazendo. Então, pode surgir na casa vida alguém que esteja num estado de gravidez. Então, a casa vida está ali lidando com dois seres. Um que já encarnou, e outro que está ali para se liberar daquela situação e passar a viver aqui no mundo externo. Então, ele está lidando com dois seres. Então, a Casa Vida pode estar ajudando seres que estão encarnados, seres que estão se preparando para a encarnação, e pode também estar ajudando seres que têm que ser preparados para a desencarnação. Então, há seres que ainda não estão aqui totalmente encarnados, há seres que já estão encarnados e seres que vão desencarnar brevemente. A Casa Vida tem que lidar com tudo. Então, a Casa Vida tem que lidar com o que aparecer. Não tem limite para a Casa Vida. Claro que a prática disto vai depender da nossa disponibilidade. Vai depender do nosso sentido de desapego. Desapego pelas nossas ideias, desapego pela nossa forma de fazer as coisas, desapego pela nossa forma de entender, porque nós podemos entender as coisas de outras formas, se a nossa mente for bem arejada. Então, a Casa Vida é para tudo isto. Casa Vida não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de disciplina rígida. A Casa Vida é um lugar para tudo, para qualquer coisa. E ali, isto encontrar, então, uma harmonia, encontrar uma união. Isto é um trabalho muito amplo e que não se prende a definições. Então, aqueles que estão colaborando com a Casa Vida, há um grupo colaborando com a Casa Vida, pessoas dedicadas à Casa Vida, essas pessoas têm que se preparar cada vez mais para estarem disponíveis para o que der e vier. E aquilo que der e vier, nós temos que aceitar e transformar. Agora, se não é possível transformar de imediato, a gente está ali ofertado para transformar. E a própria vida vai mudando as coisas. A própria energia vai encaminhando as coisas. Então, uma pessoa me perguntou, qual seria o papel da Casa Vida? A Casa Vida tem todos os papéis. A Casa Vida tem todos os papéis. A Casa Vida está lá para tudo, para qualquer coisa, para o que aparecer. E outra pergunta, que aspecto do plano evolutivo deveria estar sendo irradiado na Casa Vida? Então, isso é uma boa pergunta. Um dos aspectos do plano evolutivo é essa nossa disponibilidade, esta nossa capacidade de nos adaptarmos às coisas, sempre com a intenção de estar na corrente evolutiva, de estar na vida evolutiva, não na vida involutiva. Estar na corrente evolutiva. E o que significa vida nesse trabalho? Vida significa tudo. O que que não é vida? Onde é que está a falta de vida? Até num ser, num corpo, que dizem que está morto, ali tem vida, é que a gente não vê, não compreende, não sabe ver. Mas a vida é onipresente. A vida é onipresente. E a vida é onipotente também. De forma que Casa Vida é tudo isso. Não tem o que Casa Vida não seja. Porque tudo está dentro da vida. E o que é o plano para a cidade onde nós estamos trabalhando hoje? O plano para aquela cidade é receber esse trabalho dentro dela e ver o que acontece. Então, o plano é esse. Essa cidade hospeda o trabalho, assume o trabalho na sua área física e vamos ver o que acontece. Pois não.
Na hora que respiro hoje que existe a cidade, o que acontece? É que as pessoas simplesmente não sabem que tem o meu superior.
Mas isto é um problema mundial, isto não é um problema desta cidade. Todo o planeta, toda a humanidade não sabe que ela tem o eu superior. É uma pequeníssima parte que tem esse conhecimento. A maioria não tem. De forma que não se pode pretender que numa cidade se conheça o eu superior. São seres que estão naquela cidade que conhecem o eu superior. A maioria não conhece mesmo. A maioria está em outra coisa, está em outro nível. E aqueles que já sabem da existência do eu superior, aqueles que já estão num outro plano de consciência, podem estar ali irradiando. Suponho que você esteja num lugar que ninguém queira nem ouvir falar nestas coisas. Não tem importância. Melhor, você treina o silêncio, você treina o recolhimento, porque aí você vai, não estou falando com você, estou falando em geral, porque aí você treinando o silêncio, treinando o recolhimento, o silêncio mesmo, né? Aí vai começar a acontecer em você a capacidade de irradiação. Não existe irradiação com falatório, não existe irradiação com crítica. A irradiação começa quando esse ego, quando esta coisa vai toda se recolhendo. E aí começa um trabalho de irradiação. E há certos lugares, não estou me referindo à cidade, há certos lugares que necessitam é de irradiação. Veja, houve grandes santos que foram fundar mosteiros onde havia os maiores assaltos e saltimbancos, onde havia os maiores crimes, foram fazer lá. De forma que existe um plano para isto tudo. Existe um plano. Agora, principalmente hoje, quando este caos externo está se implantando a cada dia no planeta, principalmente hoje, Se nós não estivermos coligados com a essência das coisas, nós vamos ser levados de rodão. Vamos ser levados pela corrente. E isto a gente teria que realmente tomar cuidado. Agora aqui, continuando essas perguntas, esta pessoa está perguntando: a casa-vida continua se questionando. Qual deveria ser o nosso trabalho para estimularmos as pessoas para mudarem de ponto? Você não pode fazer ninguém mudar de ponto. A pessoa muda de ponto quando ela estiver madura para mudar. E no trabalho evolutivo, no trabalho altruísta, no trabalho desinteressado, você trabalha pelo trabalho, não é para ninguém mudar de ponto. Pelo plano evolutivo, como oferta. O que acontece não é nem para você estar olhando. Se você está realmente num trabalho adulto. Agora, se é um preparatório para servidores, aí é outra questão. E claro que num trabalho existem aqueles que já passaram pelo preparatório e que trabalham pelo trabalho, para mais nada. E existem aqueles que estão, através do trabalho, se preparando, fazendo um preparatório, se purificando, se depurando, se alinhando. Então, num trabalho, existe de tudo. Existem todos os tipos de colaboradores. E cada um de nós é um tipo de colaborador, porque não existe duas almas iguais, não existem dois indivíduos no mesmo ponto. De forma que não se pode pretender nada nesse sentido da igualdade, da harmonia. Nós temos que ser muito simples nessas coisas. Temos que ser muito simples, cuidar muito de nós mesmos, porque é muito importante que a gente chegue nesta etapa de começar a irradiar. É muito importante isto. É muito importante que as almas irradiem através dos veículos, através dos corpos. Esse é o trabalho mais prioritário. E nós temos que ter esta intenção, este desejo. Se isso está no nível emocional, temos que ter esse desejo. Agora, se essa intenção já está no nível mental, então nós temos que ter esta intenção firme, ter a mente ali. Eu me abro para a irradiação. Agora, se estamos trabalhando já num nível mais interno, aí para nós não há problema. Não há problema. Você está trabalhando internamente, é a sua alma que está trabalhando. Sua ação externa é aquela que é necessária, é aquela que se apresenta para ser feita. E aí você espera que os seus corpos, que o seu ego, atue da melhor maneira possível. Mas você tem que estar conectado com a essência das coisas, com a essência da vida, com a essência do plano. E depois o resto, o próprio plano vai se encarregando de organizar, de reorganizar, de curar, de destruir, de unir, de separar. Isto, o plano vai fazendo isto. Então, como fazer para as pessoas mudarem de ponto? Eu não sei como se faz isto. Porque é o ser interior da pessoa que faz ela mudar de ponto. Então nós temos que estar muito unidos com o nosso próprio eu interno, com o nosso próprio eu superior, na fé de que é naquele nível que as coisas acontecem, que as coisas se resolvem. E aqui somos espectadores, num certo sentido. Espectadores para ver quando é o momento de nós ajudarmos em alguma coisa. E será que deveríamos prestar assessoria às instituições? Para você ajudar alguém, precisa que aquele precise de ajuda e que queira ajuda. Não basta precisar, não. Então as instituições podem estar precisando de muita ajuda, mas podem não querer. Então não é porque uma coisa precisa de ajuda que você vai dar. Você primeiro precisa ver se ela quer ajuda. Porque se ela não quer, é sinal que ela vai ter que aprender a querer ajuda de outro jeito. Então, se ela não quer ajuda, você não tem nada que dar ajuda ali. Você tem que estar com a sua ajuda disponível, entregue e ofertada. E aqui a pessoa diz: estamos preparados para ajudar quando ainda há tanta coisa falha na própria casa-vida? Bom, se nós formos esperar, estamos perfeitos para ajudar o planeta, para ajudar a humanidade, não sei quando isto vai acontecer, porque aqui nesse planeta não é lugar de perfeição. Aqui neste planeta é um laboratório. Perfeição é em outros níveis do planeta, ou em outros mundos. Mas aqui existe um trabalho de transformação, um trabalho de purificação, um trabalho de transmutação e outros trabalhos nos planos mais internos. Então, é fazendo um trabalho que nós aprendemos a fazer o trabalho. Em que escola nós entramos para aprender a trabalhar, para aprender a servir? Se a nossa alma, se o nosso ser interior não flui, nós temos que aprender a servir servindo. Aprender a servir observando o que acontece, observando o resultado, nos observando. Temos que fazer para ir aprendendo. E claro, se a casa-vida precisa de ajuda, como tudo nesse planeta precisa, não é só a casa-vida, tudo precisa de ajuda. Então, se a casa-vida precisa de ajuda, ela deve ajudar a quem precisa. Ela deve suprir as necessidades, porque aí ela é ajudada. Existe uma lei muito básica: é dando que se recebe. Esta lei é muito comercial, num certo sentido, mas é uma lei. Então, claro que você não vai dar para receber, mas se você der, queira ou não queira, espere ou não espere, você vai receber. Isto é lei universal. De forma que, se a casa-vida precisa de ajuda, ela deve ajudar. Não deve esperar ela não precisar mais de ajuda, ela está completamente em ordem, ela está perfeita para começar a ajudar. Porque uma casa-vida perfeita não seria neste planeta que ela estaria. Estaria em outro planeta, em outro mundo. E em que podemos servir? Isto é muito importante. Em que podemos servir? Você tem que servir ao seu eu interno. Você tem que servir ao seu eu superior. Você tem que estar a serviço do seu eu divino. Você tem que estar disponível para o nível mais alto da sua consciência. É esse que você tem que servir. Alguns chamam de Deus. Então você tem que servir a Deus. Você tem que servir a sua mônada. Você tem que servir ao seu eu supremo. É esse que você tem que servir. Porque aí ele endireita a sua energia, ele canaliza a sua energia, ele regula a sua energia, ele te dá mais energia, ele não te dá energia se você está desperdiçando. Enfim, nós temos esta sabedoria essencial em nós e é a isto que nós servimos. Senão, nós ficamos completamente desfocados e entramos nesta luta desvairada a esses movimentos da humanidade. Se nós perdermos essa sintonia, nós vamos daqui a pouco estar aí batendo boca. Estamos aí discutindo com as pessoas. Estamos aí envolvidos com problemas sociais. É nisso que a gente tem que chegar? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para problemas sociais. Nós não estamos aqui para resolver problema de nenhuma cidade, nem de nenhum país, e nem de nenhum planeta. Porque planeta tem a sua hierarquia interna. País tem os seus anjos, tem os seus arcanjos. Cidades tem os seus habitantes, não é? Etc. Então são níveis, são níveis. Agora, se nós não nos coligamos, se nós não fazemos um alinhamento, não tem começo de trabalho, não tem princípio. Só tem essa confusão generalizada, esta desigualdade, esta miséria, esta sujeira, esta doença toda. Não temos nada que está envolvidos com isso. Senão, nós não servimos para nada aqui. Se estamos na mesma posição, se estamos na mesma sintonia de tudo que está aí, o que é que nós estamos fazendo? Somos mais um nesse peso que o planeta tem que carregar. Então nós teríamos que realmente estar com atenção, com a concentração, com a sintonia no nosso ponto mais alto. No nosso ponto mais alto. Onde for o nosso ponto mais alto, ali ficar. Não importa se é coração, se é alma, se é mônada, se é regente, se é espírito. Você fica no seu ponto mais alto. Não precisa saber o que é. Você fica na sua posição mais elevada. Fica procurando dar o melhor de si interno. Depois de se concentrar bem lá, aí vai fazer as coisas. Porque aí vai dar realmente o melhor de si. Fora disso, é tudo um engano. Fora disso é a vida comum, é o trabalho social. E qual é a urgência para o momento presente? Bem, nós estamos vivendo o final de um ciclo. E nesse final de ciclo, cada indivíduo, ou cada grupo, cada ser, enfim, tem uma data para resolver certas coisas. Cada um tem uma data. Então, a urgência é você realmente fazer o que tem que fazer. Porque você não conhece a sua data, não conhece os seus prazos. Nós não conhecemos os prazos de ninguém. Nós não conhecemos nem os prazos do planeta. Então, o problema mais urgente é você encontrar o seu centro. É você encontrar a sua essência e funcionar com base nessa busca da sua essência. Isto é que é a coisa mais urgente. Todo o resto tem suas datas. E o que o plano evolutivo espera da casa-vida? Tudo. Tudo. Espera que a casa-vida seja instrumento para acontecerem milagres, espera que a casa-vida seja um instrumento de paz, espera que a casa-vida seja um ponto de radiação, um núcleo de luz nesta escuridão do mundo. Tudo isso. Espera tudo da casa-vida. Espera também coisas bem simples, bem imediatas, bem concretas. Porque aí a casa-vida vai dar oportunidade para todos servirem. Vai dar oportunidade para que a energia de todos possa ser doada, transformada, elevada. Casa-vida é para tudo. Não tem nada excluído de lá. Enfim, nós não temos que nos tornar perfeitos para irmos aperfeiçoando as coisas. Porque no ponto em que a gente estiver, a gente pode sempre ajudar. Tem sempre pessoas precisando mais do que nós precisamos. Tem sempre pessoas vendo menos do que nós vemos. Percebendo menos do que a gente percebe. Tem sempre gente que a gente pode ajudar. Claro que para você ajudar uma pessoa e para ela poder aceitar a sua ajuda, precisa eventualmente que você não esteja tão distante dela, como evolução inclusive. Porque senão sua energia, em vez de ajudá-la, vai matá-la. De forma que nós precisamos estar muito atentos, né, ao nosso lugar. Estar muito atentos qual é o nosso lugar, onde devemos estar, quando devemos estar. E se estivermos atentos a isso, se trata só de obedecer. Tem outra coisa que fazer, é só obedecer. Se você estiver disponível para o plano e procurar ver onde você deve estar, não há problema. Você vai parar aonde você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer e com a energia correta. Agora, pode ser que a gente esteja nessa situação de disponibilidade e que não tenha uma resposta racional, não tenha uma resposta auditiva, não tenha uma resposta intelectual. Pode acontecer. Mas se você está disponível e se o plano te mantém num lugar, se ele não te tira dali, se ele te mantém ali, e se você vê que está ajudando, é ali que você tem que ficar. É aquele o trabalho naquele momento. Isso é muito simples. É muito simples. Nós não devemos permitir que a mente humana nos atrapalhe. Nós não podemos dar permissão para esta mente humana entrar e começar a separar as coisas. Nós não temos que permitir isto. Nós temos que estar buscando a mente divina, a mente universal. Temos que estar buscando a mente superior. E na fé sabermos que a nossa mente humana vai ser regenerada, vai ser absorvida, vai ser curada ou vai ser transformada. Isto não é problema nosso. Isto é problema dos nossos núcleos superiores da consciência. Agora, a casa-vida existe fisicamente também. Então tem muita ação física na casa-vida, tem muito trabalho físico, tem muita energia física concentrada ali. E nós precisamos estar nesta casa física sem perder a perspectiva de todos os planos dela, de todos os níveis dela. Não é? Isto aqui, por exemplo, é uma sala física, isto é uma casa, é um galpão físico. Mas não podemos perder a perspectiva disto. Nos outros planos, isto existe também, em outras dimensões, com outra luz, com outra energia. Isto existe em vários planos, assim é a casa-vida. Nós trabalhando em um plano, não temos que esquecer que são vários os planos. Então temos que ter presente que a nossa ação repercute. Nós estamos agindo conscientemente em um plano e essa ação está refletindo, está repercutindo em todos os planos daquele lugar, daquele trabalho, daquela obra. Vocês ouviram falar que certas pessoas fazem certas obras de longe, nunca vão lá? Houve seres que criaram coisas e nunca foram lá fisicamente, nunca compareceram lá fisicamente. Por quê? Porque estão trabalhando nos outros planos, estão lá nos outros níveis. E nós temos que ir aprendendo a funcionar em todos os planos, em todos os níveis. Mas para nós funcionarmos em todos os planos, em todos os níveis de um lugar, nós temos que fazer harmonia no plano onde estamos conscientes. A chave de tudo é a harmonia. Então, no plano em que você está consciente, ali você deve estar trabalhando harmonia. Ali você deve estar fazendo harmonia. Porque harmonizando, você vai começar a se coligar com o plano seguinte. Ou com um plano que está naquele momento fazendo o mesmo trabalho. Então, para nós irmos conhecendo todos os planos de um lugar, ou todos os níveis de uma obra, nós temos que estar em harmonia no nosso plano consciente. Isso é muito importante, a harmonia. Quando existe esta possibilidade de se fazer harmonia, ou se porventura houver ali algo que esteja impedindo esta harmonia, o plano vai se encarregar de afastar aquilo. Bem, nós estamos vivendo momentos muito especiais no planeta nesta etapa, não nesta época. E nós temos muita informação a respeito dessa situação. Temos informação, temos muitas chaves para lidar com certas situações, não? Enfim, nós estamos, digamos, informados a respeito da situação geral. De forma que nós precisamos estar na harmonia. Porque o resto, o plano faz, o resto vai fazendo. Isto me parece muito real no trabalho como um todo. E a casa-vida é uma encarnação disso. A casa-vida é um símbolo disso.